temos anunciado, e todas as quintas-feiras a Rádio Fecopar traz uma pessoa experiente no ramo contábil, pessoa que tem a história de valorização do trabalho da contabilidade, reconhecimento. É um trabalho que a Federação dos Contabilistas traz através da Rádio Fecopar, a fim de que todos os contadores possam também conhecer os seus colegas que valorizam e dignificam a profissão. E hoje nós temos aí uma ilustre entrevistada e que vem de uma das cidades que tem a beleza natural, uma das mais lindas do mundo. Eu estou falando da cidade de Foz do Iguaçu, que temos a satisfação de entrevistar nesta manhã de quinta-feira a advogada, contadora, professora, enfim. Se eu falar o currículo dela aqui, ouvintes, nós vamos nos estender bastante, mas vamos deixar um pouco por conta dela também, para que ela possa nos contar um pouco da sua história, de tudo que ela já trabalhou, de tudo que ela fez, que é muito importante conhecer essas pessoas, não é? E nós vamos conversar com a Elisângela, lá de Foz do Iguaçu, que eu tive também o prazer de conhecer a Elisângela num dos trabalhos que ela faz e continua fazendo, divulgando a cidade de Foz do Iguaçu, que deve ter nela uma referência bastante especial. E nesta manhã, num trabalho da jornalista Gabriela Rodrigues e também da supervisão do presidente Paulino José de Oliveira, a Elisângela de Paula Kuhn é a nossa entrevistada. Bom dia, Elisângela.
Muito bom dia, João. Muito bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Fecopar. Realmente estou falando aqui da linda terra das cataratas, né? Hoje está um dia lindo aqui. Quem puder ir lá visitar as cataratas, com certeza vai receber as melhores energias. Agradecer muito ao convite do presidente Paulino e o apoio da Gabriela aí. É um prazer enorme estar com vocês.
Que bom, Elisângela. Estava vendo aqui o seu currículo. Você é nascida aí em Foz do Iguaçu mesmo ou chegou na cidade para não sair mais?
Não, eu sou nascida em Foz. Meus pais são gaúchos, né? Como boa parte de quem está aqui na região oeste, né? A gente tem a gente tem dois CTGs, né, João? Para você entender quanto de gaúcho tem aqui, né? Então, meus pais são gaúchos, vieram para essa região aqui. E eu já nasci em Foz do Iguaçu, aqui na antiga Santa Casa, que infelizmente hoje a gente não tem mais. Então, eu sou da terra mesmo.
E você tem um sobrenome, falando em gente gaúcha, que mostrava o tempo, ainda mostra o tempo lá no Rio Grande do Sul. Estou tentando lembrar o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Kuhn. E ele trabalha no setor de meteorologia lá, uma pessoa muito competente, muito antiga na área. E já que estamos falando de meteorologia, diz que hoje a temperatura vai acima de 30 graus, como é que vai ficar a Foz aí?
Bom, aqui a gente é acostumado com isso, né, João? Aqui 40 graus pra gente é fichinha, né? Então, eu falo com os meus amigos curitibanos, que eu tenho o prazer de ter muitos, né? Que a gente acho que até sofre menos, porque a gente já é mais adaptado, né? Adapta as construções. Curitiba foi esquentando com o tempo, né? Assim como algumas regiões do nosso estado, e Foz sempre foi uma terra muito quente, né? Com muita água em volta. Então, no verão aqui, o bicho pega mesmo, né? É bom ir lá visitar as cataratas e tomar aquele banho lá para refrescar. A gente está adaptado, né? Acostumado a isso. Eu confesso que a cada ano está mais quente a cidade, né? A gente tem que aguentar firme aqui o calor do verão dessa terra.
Inclusive o Lago Itaipu também favorece isso, né, Elisângela?
Exatamente, o lago, dois rios, né, nós temos aqui a Foz do Rio Iguaçu, né, e temos o Rio Paraná também, então é realmente uma terra única sobre todos os aspectos, né?
E parabéns, porque é uma maravilha mesmo as nossas cataratas aí, além disso que você citou. Não só o Lago de Itaipu, como os rios também, e a preservação dessa área verde, né? Que tem um bolsão muito grande aí, não tem a preservação?
É o nosso parque nacional, né? A gente tem tido notícias a cada dia de reprodução das onças. Então, assim, realmente o trabalho feito aqui no Parque Nacional e no refúgio da Itaipu Nacional. Então, a natureza aqui em Foz é muito preservada, né? Eu acho que é a nossa força, né? Eu digo que, claro que hoje a gente tem vários atrativos já feitos pela iniciativa privada, quem vem para Foz hoje com certeza tem o que fazer, 5, 6, 7 dias de atividades aqui, mas a natureza é a nossa principal atração, isso a gente não tem dúvida, né?
Eu recentemente, eu acredito que foi esse mês de abril, teve o presidente da Itaipu receber o título de cidadão benemérito, né, almirante Heisden, me parece, estou tentando pegar o nome dele todo aqui. E parabéns, é mais um paranaense aí bem lembrado e num trabalho que faz aí na nossa Itaipu.
E o almirante Heisden, ele tem uma ligação diferente até com a cidade, porque o pai dele é pioneiro aqui em Foz, né, João? Então, o pai dele foi a primeira pessoa a trazer um gerador elétrico. Então, tem toda uma história aí de ligação da cidade que a gente entende que acaba contribuindo, né, e deve fazer diferença no trabalho dele no dia a dia.
Então vamos cumprimentar aí a nossa Assembleia Legislativa que por unanimidade concedeu esse título merecido ao almirante. Mas nos conte um pouco de você. Você disse que nasceu em Foz e esse gosto pela contabilidade. Você quando nos bancos escolares pensava em seguir por esse caminho, diga um pouco aí da sua trajetória para chegar onde você está.
Então, João, eu acho que assim, a contabilidade para mim, eu nasci praticamente dentro de um escritório de contabilidade, né? Eu faço 51 anos esse ano e a De Paula Contadores faz 52 anos, inclusive no mesmo mês. Então, meu pai é contador, né? Eu sou a segunda geração, a minha filha é contadora. Então, a gente é realmente uma família que ama contabilidade, entende a força que essa profissão tem, né? Então, eu sempre vi, e meu pai eu acho que tem uma qualidade que não é para muitos, aliás, eu acho que é uma qualidade até rara. Ele nunca reclamou da profissão da contabilidade, e ele sempre chegava em casa, eu era pequena, lembrava disso, dizendo o que ele conseguia fazer em função da profissão. Ah, eu consigo ajudar a entidade tal, e ajudei a fundar o CTG, porque os conhecimentos que a área de contabilidade nos dá, João, a gente realmente tem condição de ajudar desde um condomínio nas suas contas, uma entidade nas suas prestações de conta, na sua legalização. Então, assim, e o pai sempre foi muito inserido em tudo da sociedade, e ele achava que isso, que a profissão dele fazia ele ter essa contribuição na sociedade. Então a gente sempre enxergou, ele nunca chegou em casa reclamando, ah, essa profissão, que cliente, não sei o quê. E a gente ouve isso de muitos colegas, né? Claro que tem dia que é pesado, tem dia que a gente acha que trabalhou mais pro fisco do que fazendo entrega pro cliente, mas eu atribuo muito a mim, eu nunca duvidei que eu queria contabilidade, eu nunca duvidei, eu saí do ensino, eu trabalho desde os 14 anos dentro do escritório, a minha primeira grande discussão com meu pai foi para fazer faculdade, para fazer segundo grau à noite, porque eu trabalhava meio período e eu queria ganhar o salário inteiro para comprar meus LPs de banda de rock. Na época era o que eu queria mais dinheiro para comprar LPs das bandas de rock. E aí ele não queria me deixar estudar à noite no segundo grau, 15 anos e tal. No fim convenci, né? E daí eu já conseguia trabalhar o dia inteiro e tal. Naquele momento, muito mais preocupada com o teu salário integral do que com o escritório, né? Mas aí a gente vai pegando amor, né, João? Então, assim, vai se envolvendo, acho que de uma maneira ou de outra influenciei também minha filha. Então, eu nunca duvidei. Quando terminei segundo grau, já fiz o vestibular da UNESP de Contábeis, passei. E assim foi a minha trajetória. Então, acho que está um pouco no sangue mesmo, né? A contabilidade da família toda.
Que bonito. E seu pai ainda está com você?
Graças a Deus, e eu espero que por muito tempo, né? O pai tem 76 anos, mas é saudável. Ele não está no dia a dia aqui do escritório, assim, de, vamos dizer assim, nas questões mais organizacionais e tal. Mas meu pai é uma biblioteca ambulante, né, João? A gente jamais pode desperdiçar o apoio técnico que ele pode nos dar. Então, quando a gente tem um pequeno bem grande aqui, a gente aciona o seu Dirceu de Paula para nos ajudar nos estudos e tal. Então, ele sempre gostou de ler muito, de estudar. Então, ele vem praticamente todo dia no escritório e fica nessa retaguarda nossa. Ele já não tem mais paciência para essas coisinhas do dia a dia, né? Mas é para nós uma fonte técnica muito importante ainda hoje.
Certo. E você vê que coisa, na entrevista, você fez uma observação que para nós aqui que entrevistamos, você criou um caminho aqui quando você disse que queria ganhar o salário inteiro para comprar os seus LPs de banda de rock. Então, com licença, só um minutinho. Alô, alô, Gabriela Rodrigues. Ah, na pauta dos próximos entrevistados, nós queremos saber a preferência musical de cada um.
Muito bom, João, é importante. Nem todo contador só gosta de música sertaneja raiz. Eu gosto também, né? Mas eu a minha paixão maior aí é o rock mesmo.
É, e eu que acompanho aí o pessoal no Jocopar, viu, Elisângela? A sertaneja, ela é a predominante mesmo. O Bom Senhor, quando liga ali aquele, o som dele, ele já tá ali com tudo preparado, né?
Mas... Não, João, eu hoje sei cantar Boate Azul, sei cantar Dama de Vermelho, sei cantar todas essas músicas por causa dos meus 12 anos lá no CRC, né? Porque a gente, de um jeito ou do outro, a gente tem que aprender. De tanto ouvir, né?
E o Laudelino tá ali escutando também, viu?
Eu preciso elogiar a gaita do presidente Laudelino, né? Animou alguma festa nossa aí e realmente é muito animado.
É. Uma hora nós vamos fazer aqui um conjunto com o Joel de Maringá, não é? Mas você já viu o Joel tocando?
Claro, eu fui contemporânea do Joel. Ah, não, o Joel não, o Gilmarzinho de Maringá. Eu não vi o Joel, mas já soube que ele dá um show.
Certo. E agora tá tendo aquele baile que já tá até no calendário turístico lá em Maringá. Mas olha quanta coisa boa você tá trazendo aqui para nós inovarmos aqui na nossa programação. Elisângela, mas daí então... Você teve esse gosto pela contabilidade. Como é que você entende essas mudanças constantes do... Está melhorando, está aperfeiçoando, ou você acha que estão inventando quando se cria tantos formulários, requerimento, participação com o contador tendo que também assinar embaixo a conduta do seu cliente? Como é que você vê tudo isso?
Olha, João, eu tenho uma opinião que nem todo mundo gosta de ouvir. Eu acho que, assim, se as informações que a gente está entregando, elas são relevantes para a gente contribuir para se ter um tratamento mais igualitário de todos os empresários, que isso vai combater a concorrência desleal via sonegação. Quanto mais o contador é valorizado pelas entregas que ele faz. O contador não é valorizado porque põe placa de que vive o dia do contador, ou não, o contador é valorizado pela diferença que ele faz na sociedade. A gente só consegue fazer entrega efetiva para um cliente, para uma organização, seja para o que for, se a aderência dessas informações que a gente está recebendo, se elas são reais, se elas são verdadeiras. Então, o contador correto, ele combate a sonegação. Então, quando eu mando um SPED, uma informação que de alguma forma vai ser usada pelos órgãos públicos para isso ser cruzado e trabalhar para ter um tratamento isonômico, porque vamos colocar assim, uma padaria que faz tudo certinho, concorrer com uma padaria que faz tudo errado, isso é desleal, né? Então, e aí quando o empresário faz errado em algumas questões, ele pode estar fazendo em outras. Então, é sempre importante o cidadão pensar, ter uma reflexão em relação a isso. Eu digo sempre aos meus clientes, nosso negócio tem que dar certo fazendo a coisa certa. Que talvez eu tenha que mudar de negócio. Então, assim, eu sou contra algumas. Hoje a gente ainda entrega algumas informações que são duplicadas, que já não teria mais sentido entregar as duas. Por isso a gente tem que brigar, sabe? Aí sim. Mas eu não sou contra, não, entregar informações que vão fazer o mercado empresarial de uma maneira andar mais corretamente, porque é aí que nós, enquanto contadores, vamos fazer diferença no dia a dia dos negócios. Hoje, graças a Deus, eu tenho inúmeros clientes que assim não toma decisão sem falar com a gente, vem analisar os números, é para isso que a gente estudou, João. A gente não estudou para preencher formulário, para fazer guia, a gente estudou para realmente ajudar os empresários, as entidades, os negócios de maneira geral, agirem, tomarem decisões, crescerem, fecharem, até a decisão de fechar o teu negócio, não, aquilo já não vale mais a pena e está comprometendo o patrimônio da família. Então, eu tenho essa opinião, que eu sei que não é todo mundo que gosta de ouvir, mas eu penso assim, sabe?
Ok. E Elisângela, hoje a sua atividade, juntando o que você faz na contabilidade, mais para a sociedade aí de Foz e também das outras entidades, como é que está sendo o teu espaço de trabalho? Como é que você tem administrado isso, o seu tempo?
Ai, bom, ontem eu cheguei em casa 8 da noite. É assim, ó, tem períodos do ano que o escritório te consome mais, né? Então, eu acho que assim, tratar um escritório como uma empresa, né, um negócio, né, ele demanda assim muita atenção, investimentos na área de gestão do teu negócio, que não é diferente dos outros segmentos, João, sabe? Então, tá todo mundo buscando a melhor tecnologia, produzir mais por menos, remunerar melhor a tua equipe, de repente até enxugar a tua equipe, mas tá melhor remunerada. Então, são tarefas de quem é empresário da área contábil que consomem tempo da gente, né? E aí você tem que conciliar isso com toda a demanda operacional, né? Eu tenho uma equipe de gerentes muito boa, mas assim, até confesso que hoje acho que eles estão com o pé mais no operacional do que deveriam. Então, apesar de ter uma equipe hoje de 115 pessoas, eu estou contratando gente, porque acho que tem espaço para uma equipe até maior do que eu tenho, em função da demanda que eu tenho. Então, eu estou todo dia no escritório, no mínimo 8 horas por dia, e assim, eu tenho, aqui no município, eu tenho um trabalho no comitê gestor da MIG Pequena Empresa, que eu estou desde a fundação em 2009, isso me toma algum tempo na semana, mas por outro lado, estou envolvida nessas questões de simplificação, desburocratização no município, e agora tenho muito prazer de estar na comissão do empresário contábil, a convite do presidente Laudelino, e estou bem animada para fazer um bom trabalho lá com o meu time, que só tem os presidentes do SESCAP, a grande Lucélia Lecheta, Nilva Pazeta, estou com uma equipe lá fenomenal, que é a nossa comissão, e a gente espera fazer um grande trabalho. Então, é um dia a dia corrido, João, mas eu acho que de um jeito ou de outro a gente acaba dando conta.
Parabéns, porque você citou aí esse quarteto de mulheres, falando quarteto porque você citou 4, mas tem muito mais, né, pessoas de uma capacidade ímpar. Parabéns, viu? É um grupo que realmente dignifica o Paraná como profissional e como empresária também. E eu me sinto assim, eu entrevistei a Lucélia, entrevistei várias. A Indiara, que é que também pertence à CRC, hoje é vereadora aqui. Então, vocês realmente estão fazendo um brilho especial no segmento contábil no Paraná. Parabéns. Como é que você vê Foz do Iguaçu? Você que tem o seu pai que acompanhou lá de trás a abertura de empresa, a cidade foi crescendo. Você acha que Foz está no estágio ideal, vai crescer muito? Como é que você vê a cidade?
Bom, eu acho que assim, Foz, a gente tem apresentado um crescimento, os investimentos na iniciativa privada, inclusive de grupos internacionais robustos, estão já iniciando. A gente vai ter aqui hotel do Hard Rock Café, tem investimentos de grupos na área de entretenimento, na área de parques temáticos, tem investimentos no segmento de saúde bem robusto. João, Foz realmente quer se consolidar como uma referência nesta área. O turismo, né, hotelaria também com bandeiras internacionais, os hotéis locais aproveitaram a pandemia para uma grande reforma. A cidade tem criado mais pontos turísticos. Agora o segmento de lojas francas, que são os duty frees permitidos nessas cidades gêmeas de fronteira, também é um turismo de compras mais estruturado, organizado. Então, o potencial da cidade é enorme. A gente tem recebido investimentos de empresários do Paraguai, inclusive muitos brasileiros que foram lá há muitos anos ligados ao agronegócio, voltaram os olhares para o Brasil, estão vindo investir no Brasil. Então, o futuro de Foz é muito promissor. Nós temos alguns gargalos de infraestrutura, João, que precisam ser tratados. O papel da Itaipu tem sido fundamental. A gente está com a segunda ponte Brasil-Paraguai, com 70% de construção já pronta. Toda a perimetral leste, desviando os caminhões que hoje passam pelo meio da cidade, está em andamento acelerado. Duplicação da BR da 469, que é a rodovia das Cataratas, com projeto pronto para iniciar as obras brevemente. Mercado público municipal, com a obra sendo entregue ainda esse ano pela Itaipu Nacional. Então, tem muita coisa acontecendo. Nós temos algumas coisas que não dependem muito da cidade sozinha, e eu confesso que a gente às vezes tem uma falta de articulação política um pouco melhor. Isso está muito só no colo da Itaipu, na minha opinião. A gente, por exemplo, tem um problema hoje na cidade, que é número de voos. Nós, antes da pandemia, tínhamos 34 voos. Nesse momento, nós estamos com 13 voos. Então, o turismo tem crescido, os hotéis ficaram lotados esses dois últimos feriados, mas é graças ao turismo terrestre. Mas para vir o turista estrangeiro, né, a gente precisa de um número maior de voos. Aí tem toda uma articulação com companhia aérea, a redução do ICMS do combustível seria importante. Então, mas o futuro é muito promissor, sabe, João? Mas a cidade precisa melhorar essa articulação para trabalhar esses gargalos de infraestrutura.
E como é que você vê o caso dos cassinos? Assim, você tem assim, algum olhar sobre isso? Como é que você trabalharia isso em cidades fronteiriças?
Então, eu acho que assim, do ponto de vista de ter cassino, aquela questão de, vamos dizer assim, mais moral, né, ter ou não ter, a cidade já é acostumada com isso, né, João? Porque a gente tem cassino aqui no Paraguai e na Argentina. Então, dizer que vai vir cassino para Foz, isso vai trazer problemas e tal, eu não tenho muito olhar sobre isso, porque a gente já convive com o cassino. Quer dizer, o centro da cidade para o cassino mais próximo não dá 13 quilômetros. Então, eu acho que essa discussão aqui está um pouco superada. Do ponto de vista de legalizar cassino, para a hotelaria, para o turismo de Foz, isso seria muito interessante. Então, a cidade, pelo que eu vejo, institucionalmente falando, nas entidades empresariais, especialmente o trade turístico, é muito favorável à instalação dos cassinos no Brasil, até porque de um jeito ou de outro a cidade aqui já convive com isso, só não tem benefício nem tributário, nem fiscal, nem econômico, né?
Entendo. E nesse momento está acontecendo em Las Vegas a da maior feira do sistema de comunicação. Tudo que você evolui aí em termos de comunicação, seja 5G ou que vem para frente, a transmissão de televisão no sistema K e por aí vai. Todos os anos tem essa feira em Las Vegas que reúne o mundo inteiro para ver os avanços tecnológicos. Isso já se tornou quase que obrigatório para que todos os profissionais que trabalham nisso no mundo se reúnam lá. Na sua opinião, Foz do Iguaçu, qual é o evento mais importante e que agrega pessoas, investidores, interessados? Qual que é o evento? Porque a nível brasileiro, todo mundo quer fazer reunião em Foz. Isso eu vejo. Né? É o local preferido para fazer encontro, para fazer seminário, em o que nome que se dê. Na sua opinião, qual dos eventos destaca mais Foz em termos de valorização do local, de investidores, e que traz realmente resultado?
Então, João, eu preciso dizer porque Foz é uma cidade que se preparou para eventos, né? Então, se o presidente Laudelino está me ouvindo, os presidentes anteriores falavam em convenção, todo mundo queria fazer em Foz. E o pessoal até achava que eu me incomodava. Não, porque a cidade tem estrutura, tem fornecedores, né? Eu falo, a maioria das coisas de um evento em Foz eu resolvo por telefone, né? Não tenho... porque conheço, confio... tem a quem procurar, tem competitividade em relação a preço e tal. A Itaipu tem trazido eventos muito robustos nessa hora de tecnologia, nessa área de biogás, nessa área de inovação do ponto de vista de energia renovável, mas tem eventos de toda a ordem. Por exemplo, em setembro, semana passada eu conversava com uma cliente, em setembro a gente vai ter um evento na área de laboratórios, na área médica, que só o jantar é para 5 mil pessoas. Então, nessa área de medicina, né? Ontem estava tendo um evento aqui na área de higiene alimentar. Então, eu atendo, inclusive, o Visit Bureau, que é o nosso convention aqui, eles têm uma pauta de eventos que a gente, graças a Deus, está retomando. A pandemia foi dolorosa, né, para esse segmento de eventos. Você consegue imaginar, né, o quanto impactou. Então, não dá para a gente escolher um evento só, não, João. A gente tem eventos nas mais diversas áreas, e essa é uma das minhas preocupações em relação ao número de voos, né, porque ter um evento a nível de Brasil, até a nível mundial, como às vezes tem aqui, os voos muito salgados no preço interferem nisso, né?
É verdade. E você tem razão. Realmente a classe médica, né, tem uma preferência, e vários eventos que já está até no calendário deles ser em Foz. Estamos conversando com a Elisângela Kuhn, que é... hoje, por exemplo, a sua dedicação maior é o escritório... ou tem uma outra atividade que você tem em sua prioridade?
Não, 85% da minha dedicação de tempo é no escritório, né? Até porque o pai está mais com o pé no freio mesmo, então eu sou a diretora geral hoje do escritório, e a minha dedicação maior está aqui. Algumas coisas na entidade, agora vou ter que arrumar um tempo maior aí para a nossa comissão lá do empresário contábil do CRC Paraná. E quando dá um tempinho, eu cuido dos meus cachorros, João, das minhas duas filhas, dou um pouquinho de atenção para o meu marido e vou tomar um chopinho com os meus amigos. A gente se vira.
Você endossa as palavras da diretora geral da Organização Mundial do Comércio? É uma nigeriana que falou da capacidade da mulher. Sabe o que ela disse, Elisângela? Ela disse que a mulher, ela tem uma qualidade diferente. No seguinte, e ela cita a Nigéria como exemplo. Ela falou, olha, aqui tem fome, tem dificuldade, A mulher não tem emprego, não tem dinheiro, não tem, e mesmo assim ela consegue fazer ela e a família toda sobreviver.
É.
Aí ela fala, tem uma força que ninguém consegue bater a mulher, por isso que eu confio. Essa é a visão que ela tem da mulher, de um modo geral. E é verdade, olha o que você disse aí, quantas coisas você faz.
Eu acho que assim, eu também faço isso porque tenho uma equipe fenomenal, né? Tenho um marido maravilhoso, graças a Deus tenho amigos assim, parceiraços. E a gente também vai amadurecendo, né, João? Eu já não me meto em fria, por exemplo, eu aceitei o convite do presidente Laudelino porque confio nele, sei que tem uma equipe aí que vai me ajudar muito. Então, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu concordo com ela que a mulher acho que tem um pouquinho mais de jogo de cintura, assim, acho que a mulher também tem um pouquinho mais de humildade de pedir ajuda quando precisa, né? Não tem menos pudor de dizer, ó, não sei, não entendo, me ajude. O homem eu acho que é um pouco mais rígido nisso. Mas eu não gosto muito desse feminismo por feminismo, né? Eu acho que a melhor fórmula é homem e mulher juntos, porque os homens também têm uma objetividade, assim, que às vezes nos ajuda também a centrar, né? Então, acho que essa é a melhor fórmula.
É verdade. Elisângela, nós estamos no guarda-chuva aqui, a Rádio Fecopar, da Federação dos Contabilistas do Paraná. Você teria, sim, alguma sugestão a dar? Como é que a federação deveria caminhar? Porque hoje ela trabalha com a extensão de 16 sindicatos e uma associação. Como é que você entenderia que a Fecopar pudesse crescer o seu trabalho em todo o Paraná? Que ideia que você teria, e me desculpe, estou fazendo essa pergunta de improviso, ninguém vai encontrar uma solução, né? Mas toda ideia é bem-vinda.
Olha, eu sou inclusive da diretoria do Sincofós aqui, do nosso presidente Leandro Correia, né? Um jovem aí, uma liderança acho que promissora, acabou de aceitar o desafio de ocupar uma das secretarias municipais, acho que é corajoso, isso é importante para a classe, a gente torce por um bom trabalho dele. Acho que assim, eu sou meio dura nessa coisa das entidades, mesmo dos sindicatos, a coisa de acolher as reclamações só por reclamação do profissional da contabilidade, do contador. Eu acho que tem um papel aí que a federação pode ajudar e pode alimentar os sindicatos. Também vou responder aqui sem a gente ter combinado, né, João? Mas assim, da coisa de mostrar a responsabilidade que um profissional da área contábil tem. Tem muitos colegas, às vezes, que se submetem a situações porque ele não conhece o tamanho do nosso risco, sabe, João? Então, tem coisa que é melhor perder do que ficar submetido àquela situação, sabe? Então, se conscientizar em relação ao tamanho da nossa responsabilidade. É conscientizar no sentido assim, ó, a gente só vai ter valorização profissional quando a gente fizer entrega. Então, às vezes, em vez de eu ter 100 clientes, eu tenho 50 cobrando um pouquinho melhor e também fazendo uma entrega melhor, sabe? Eu acho que a federação pode gestionar de maneira mais coletiva, junto com os outros parceiros aí, o CESCAP, o CRC, por pleitos como esse do nosso início da conversa, né, de ainda temos informações duplicadas, ainda temos prazos muito curtos, então essas questões acho que são sempre briga, não é briga, são pleitos que fazem sentido para a classe contábil, mas se eu tivesse que escolher uma única coisa, é um trabalho voltado a demonstrar para o profissional da contabilidade o tamanho da responsabilidade que ele tem, para ele poder fazer melhores escolhas, João.
Entendo. Pois não. Você estava falando aí do Leandro, né, uma liderança na área contábil.
Sim.
E eu estava me lembrando do... quem já passou pelo sindicato, o Sivaldo, me parece o Natalino Sbrana, né? Você conhecia esse pessoal aí, tudo?
Todo. Meu pai foi presidente também, né? Natalino, quando era moleque, morou na nossa casa, trabalhou no escritório. Nem Patrício foi presidente, né? Eu conheci todo mundo. Eu de verdade nasci meio misturada com a contabilidade, João. Ou fui aluna, ou fui professora, eu dei aula na universidade. E Foz também não é uma cidade grande, né, João? Todo mundo se conhece, né? Então, de um jeito ou de outro, eu fui presidente da Associação Comercial aqui de Foz. Então, esse povo todo aí eu conheço, respeito muita gente. As festas aqui na Associação são bem boas aí com essa galera.
Querida Elisângela Kuhn, eu fiquei muito contente de poder conversar contigo, trazer aí o teu conhecimento para a Rádio Fecopar e para os colegas que estão nos acompanhando nessa transmissão. E quero agradecer aí a gentileza de ter vindo contar um pouco mais de você e de valorizar essa classe tão valiosa que é o segmento contábil. Tanto é que o próprio ministro, né, Paulo Guedes, recentemente mandou uma carta a todos vocês cumprimentando na passagem do dia, não é? Prova que o governo sabe o papel fundamental de todos vocês aí na arrecadação do país. Muito obrigado, Elisângela, estamos aqui à sua disposição.
João, eu quero muito agradecer o convite, foi um prazer enorme bater um papo aí através da Rádio Fecopar com todos os colegas aí do Estado. Desejar um excelente trabalho ao presidente Paulino, a todos que estão na federação e nos sindicatos. A gente sabe que é dedicação de tempo, de trabalho. A gente tem a agradecer a todo esse pessoal. Me colocar à disposição da Fecopar e dos colegas, né? Eu acho que a gente cresce muito quando tem troca. Obrigado demais a Gabriela, que me deu apoio, a você, João. Muito agradecida pela lembrança do meu nome e o desejo de a todos aí de um fim de imposto de renda o mais confortável possível e depois aproveitem para tirar umas férias aí que a gente também merece.
Essa prorrogação da declaração foi boa ou ruim?
Eu não gostei. Eu acho que tem realidades diferentes, né? Mas assim, ela, na verdade, pra gente no escritório, a gente fica mais um mês patinando, né? Porque aquele cliente que de um jeito ou do outro traria a informação em abril, deixou pra trazer em junho, né? Em maio, né, João? Então, eu não entendi muito essa prorrogação por parte da Receita Federal. Claro, agora a gente já se acomodou, mas no fim a gente vai ficar mais um mês. Pelos grupos aqui da cidade, percebi que a maioria não gostou. Tinha até contador que já comprou pacote de viagem para mar e tal. Não sei como é que vai se virar agora, né? Mas paciência, tem que se adaptar.
Ok. Muito obrigado, Elisângela Kuhn. Bom trabalho e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.